Bom dia. Da última vez que eu tive aqui na Vineyard, à noite, pregando, nós falamos sobre perdão. Só para muitos adquiriram, alguns talvez não pegaram esse livro, Perdão Total, talvez seja o melhor livro sobre perdão que eu já li. E é uma barreira muito grande na vida do cristão quando ele não perdoa. Jesus disse, né, para nós orarmos, perdoai-nos assim como nós perdoamos. Então é condicional. Então muito importante esse livro e o outro livrinho também, A Importância do Perdão. São esses dois sobre esse assunto. Um livro também que eu estava lendo é uma história politicamente incorreta da Bíblia. Eu estava lendo em inglês e pensando, puxa, podia ter isso em português. E depois fui procurar e tinha mesmo uma editora que eu nunca ouvi falar, mas tinha esse livro em português. É um livro muito interessante. Porque nós somos bombardeados diariamente com a mídia falando que o cristianismo trouxe muita desgraça para a humanidade. E realmente trouxe mesmo. Mas os ateus trouxeram muito mais. Então isso não é falado. Por exemplo, quantos aqui assistiram 12 anos de escravidão? Alguém assistiu o filme recentemente lançado? 12 anos de escravidão? É um filme muito bom, vários atores ganharam o Oscar, um filme muito real, muito traz a realidade da escravidão e como é que era e tal, muito bom, vale a pena assistir. Mas a imagem que passa do cristianismo nesse filme é verdadeiro, que tinha realmente os pastores batistas, pastores lá do sul dos Estados Unidos que defendia a escravidão e pregava para os escravos. Então assim, mas traz para quem conhece sabe que existiu realmente um cristianismo religioso, um cristianismo que seguia só a letra, mas não tinha o espírito da palavra, essas coisas todas. Para a gente não é problema, mas para quem está sendo bombardeado constantemente com essa mentira de que o cristianismo trouxe mal para a sociedade, é uma mentira. Isso é uma mentira. Se tirar Cristo da história, sabe, se Cristo Jesus não veio. Vamos, assim, vamos deixar de ser evangélico, cristão, vamos ser uma pessoa só que estudando história, querendo entender o que aconteceria. Então, tira Jesus da história. Esse homem, esse judeu, que não escreveu livro, que não tinha exército, que não tinha dinheiro, que não tinha cargo político, que não tinha nada. Esse judeuzinho, morou 2 mil anos atrás, um pescador, junto com gente simples. Tira ele da história. Vai na máquina do tempo e tira ele. Tum! Não tem ele mais. Não discute se ele é filho de Deus, se não é. Fala, não, só tira esse cara. E vamos ver o que, que vai ser da história da humanidade. Ia ser uma desgraça. A Coreia do Norte ia ser pouco diante do que seria o mundo sem Jesus. Jesus mudou a história. Tem 2 bilhões e 200 milhões de pessoas no mundo que creem nesse cara, Jesus. Alguns são só nominais, católicos, ortodoxos e tal, mas o livro, a Bíblia, Jesus, ele mudou a história da humanidade. Um terço da humanidade crê nesse cara. Quantos hospitais, quantas obras sociais, a democracia, a liberdade, o dinheiro, capital, não existiria se não fosse Jesus, porque só tinha os romanos, os gregos, a opressão. Os maiores opressores da humanidade foram ateus, né? Stalin matou mais milhões do que você pode imaginar. Todas as opressões da humanidade são de pessoas que não creem em Jesus, não creem em Deus. E Jesus está sendo expulso da mídia nos Estados Unidos, expulso das escolas. Na Europa, se você mostra a Bíblia para a pessoa, ele toma quase um susto, porque aquilo lá e é uma mentira. Então aqui fala sobre isso, aqui dá fatos, aqui cita fatos concretos. Eu estava comentando sobre isso porque eu mesmo estava falando, gente. Jesus mudou a história, ele foi a melhor coisa que aconteceu com a humanidade. Não precisa nem crer que ele é filho de Deus, ele mudou a humanidade. Nós estamos assim mil vezes melhor por causa dele do que não seria. E aí alguém me indicou, ó, tem um livro, o Ronaldo lá do Rio, me falou, leia esse livro em inglês. Eu li, falei, meu Deus, como que livro maravilhoso para combater as mentiras que estão sendo divulgadas na faculdade, né, em tudo quanto é lugar. Então esse livro eu indico para quem é de fácil leitura, mas para quem está fazendo faculdade, quem fez faculdade, ou quem quer rebater essas mentiras que eles falam sobre o cristianismo, ele fala quantos morreram na Inquisição, quantos morreram na Casa das Bruxas e quantos morreram pelos ateus. Aí você vê, Né? Houve realmente maldades feitas pelo cristianismo? Houve. Mas houve muito pior dos que não acreditam em Cristo Jesus. Então isso aqui é um livro muito interessante. Tem uma apostila aqui, o sentido profético das festas, que vai ser uma matéria em agosto. Então se você já quiser ir adiantando e lendo, pode ir adiantando. E nós falamos ontem à noite sobre a essência do Evangelho da Graça. Você também pode adquirir e ir complementando as matérias que nós estamos dando aqui sobre o Evangelho. Então hoje nós ficamos, eu vou dar essa primeira parte, depois nós vamos ter um intervalo, depois o Anjos vai dar a segunda. Nós vamos falar sobre coisas que têm contaminado o Evangelho. Ontem nós não falamos sobre as contaminações, nós falamos sobre o Evangelho. Né? Quem é Deus, quem é Jesus, quem é o homem, qual deve ser a nossa resposta. Hoje nós queremos falar sobre as coisas que têm contaminado o Evangelho. As influências que estão tirando o poder do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, desde que ele não seja deturpado, contaminado, ou seja, desde que ele não tenha acréscimos e nem decréscimos, não seja tirado algo dele e não seja acrescentado algo a ele. Nós precisamos do Evangelho puro. Então, nós vamos ver várias coisas agora. Abre comigo em Mateus 24, 14. Mateus 24, 14. Fala sobre o maior sinal da volta de Cristo. A gente vai saber que Jesus está voltando iminentemente com esse sinal. Porque Mateus 24 fala de muitos sinais. Guerras, rumores de guerra, o pecado aumentando, o amor esfriando, fomes, pestes, muita coisa que fala sobre os últimos dias. Mas nenhuma dessas coisas que fala diz que quando acontecer, quando você vê um terremoto, um maremoto, você vê guerras, rumores de guerra, pestes, secas, fomes, mesmo lua de sangue, como está tendo. Nenhuma dessas coisas ele diz, e aí virá o fim. O único sinal que ele fala, e aí virá o fim, de todos os sinais, é esse aqui. Então o maior sinal da volta de Cristo é esse versículo aqui que ele fala. Este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro em testemunho a todas as nações e então virá o fim. Então, desde o início do mundo tem havido terremotos, desde o início do mundo tem havido pecado, desde o início do mundo tem havido homossexualismo, desde o início do mundo tem havido muitas coisas. Claro que no fim está aumentando, tem mais gente, tem mais coisas, está crescendo. Todas as coisas que a Bíblia fala, muitos sinais estão se cumprindo. Mas não dá para saber se Jesus volta logo, se daqui 50 anos, não dá para saber, porque essas coisas estão crescendo. Ele fala do início das dores, tem várias trombetas do Apocalipse, tem várias coisas. Então, é impossível você prever exatamente quando Jesus voltará. Mas esse sinal, presta bem atenção, o que ele diz? Este evangelho. Quando ele fala este, significa que tem outros. Senão ele diria o evangelho. Ele não diz o evangelho, ele diz este evangelho. Então não é qualquer evangelho. Você pode dizer, não, mas o evangelho está sendo pregado em todos os lugares. Qual evangelho? No Brasil, pessoas enchendo igrejas, mas qual evangelho que eles estão ouvindo? Ele diz, este evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as nações e então virá o fim. Agora, se nós analisarmos a velocidade que o evangelho está alcançando, povos não alcançados, pessoas que nunca ouviram, e nós analisarmos a taxa de natalidade, de nascimento, né, das pessoas e tal, o evangelho está andando mais devagar do que as famílias dos muçulmanos. Né? As famílias dos muçulmanos estão crescendo mais rápido do que o evangelho está alcançando pessoas. Está havendo um processo de descristianização. Estou lendo um livro escrito por um teólogo muito sério, católico, muito criterioso para não acreditar em crendices e mentiras e falatórios e números irreais. E ele diz que nos últimos 100 anos tem havido mais mártires do cristianismo do que em qualquer outra época da história da humanidade. Na verdade, tem mais mártires somados do que todas as outras épocas. Já morreram mais cristãos e ele conta dados de cada continente, não é de 100 anos atrás, é de 2010, 2011, 2012. Em cada país, cada história escabrosa, cada coisa horrível acontecendo, tem uma guerra acirrada contra o cristianismo. Não é contra Deus, todo mundo gosta de Deus. Nos Estados Unidos mesmo, você pode falar Deus nas escolas, em qualquer lugar, não tem problema. Tem problema com Jesus, ele é problema, não pode falar. Não pode ensinar, porque dá problema com o muçulmano, dá problema com o judeu. Não pode falar de Jesus. Pode falar de Deus, porque Deus é o mesmo para todos. Agora, Jesus não, não pode falar. Então, tem uma guerra mundial que nós estamos vivendo. Graças a Deus, no Brasil, ainda não chegou. Mas em vários países da América do Sul, tem. E em todos os continentes do mundo, a guerra nunca foi tão forte em tentar exterminar o cristianismo. É uma coisa atual, uma coisa real, coisa que existe mesmo hoje. Muita perseguição. E não acredito que o Brasil fique de fora. Então, na velocidade que vai, Jesus não volta nunca, porque o evangelho está indo mais devagar que cresce a população, e no lugar, em alguns lugares está sendo exterminado, está sendo tirado, em vez de avançar, está diminuindo. Mas Jesus disse que vai ser pregado. Não vai ter janela 1040, onde a maioria das pessoas não conhece o nome de Jesus. Não vai. Jesus volta quando este evangelho do reino for pregado em testemunho a todas as nações. E, gente, não demora muito. Quando alguém incendiado com o evangelho, ele se torna um agente perigoso. A samaritana, sem rádio, sem televisão, sem jornal, sem nada, uma pecadora, evangelizou uma cidade em 2, 3 dias. Quando Jesus toma conta do coração de um homem, esse homem se torna perigoso. Homem bomba de Deus. Então, quando o evangelho do reino pega você, você se torna uma pessoa que faz a volta de Cristo se tornar mais próxima, porque onde você for, você fala. Não precisa de televisão, nem dinheiro, nem nada disso. Você precisa de alguém incendiado com Deus. Se alguém. Então, diz: quando o evangelho alcançar todas as extremidades do seu ser, ele alcançará todas as extremidades do globo terrestre. Amém? Ele só não corre por fora, porque não está correndo por dentro. E nós não estamos falando para vocês que nós temos esse evangelho puro, que esse curso está transmitindo você o evangelho puro. Não. Nós estamos dizendo que este evangelho do reino precisa ser restaurado. Ontem à noite, em alguns momentos, quando o anjo estava falando sobre a cruz de Cristo, estava chegando perto, mas não chegou. Porque se chegasse, ele não ia conseguir terminar a aula. Nós íamos estar aos prantos aqui diante da cruz e talvez não iríamos embora para casa, porque nós íamos ficar impressionados com o amor de Deus. E coisas ia acontecer em nossas vidas. Amém? Então vocês não estão aqui recebendo um curso que transmite o evangelho puro, porque nós temos o evangelho puro, estamos transmitindo a você. Não. Nós estamos falando para você que o evangelho está contaminado e que a verdade está na palavra. E quando nós tivermos revelação dessa verdade, ele vai nos incendiar e nós seremos incendiários. Nós iremos trazer perturbação para todos, porque nós iremos falar quem é Deus, quem é Jesus, quem é o homem, que é o pecado, que é a ira de Deus e que é a misericórdia de Deus. Que é isso? Amém, irmãos? Então, isso já aconteceu várias vezes na história. Isso não precisa de novas coisas. Nós precisamos das velhas coisas vivificadas, atualizadas. Esse é o maior sinal do final dos tempos, é quando este evangelho do reino for pregado em testemunho a todas as nações. Esse é o maior sinal. Agora vira comigo para 1 Pedro 1, 13, e nós vamos ver a maior promessa que tem antes da volta de Cristo, uma promessa maravilhosa. 1 Pedro 1, e versículo 13. Diz o seguinte: 1 Pedro 1,13, ele diz: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos oferece na revelação de Jesus Cristo. Pedro está falando com gente que já converteu, já está salvo, já está na igreja, já ouviu o evangelho, já arrependeu. E ele está dizendo: olha, gente, vem coisa aí que vocês nem imaginam. Não pensa que só porque você está salvo, já acabou. Não. Ele fala: cinge os lombos do vosso entendimento. O que é cingir os lombos do entendimento? Prepara-te para andar, para caminhar. Quem caminha no entendimento, significa que ele sabe que ele não é dono da verdade, ele sabe que ele ainda não conhece o evangelho direito, e que Deus vai revelar para ele muitas coisas. Então ele fala assim: não se acomode, não chega para o outro e fala assim: eu conheço, eu tenho, você não tem. Não chega assim, fala assim: eu tenho um pouco, e posso repartir do pouco que eu tenho com você, mas eu vou ganhar mais, porque ele diz que eu vou ganhar mais. Ele diz: cingi os lombos do vosso entendimento e esperai inteiramente na graça que se vos oferece na revelação de Jesus Cristo. Irmãos, Jesus está voltando, mas não vai voltar de uma vez. Ele está voltando, e à medida que ele se aproxima, é como um grande imã, um grande eletroímã. Né? Eletroímã é quando passa corrente elétrica, ele fica magnetizado, né? E quando ele não tem corrente, ele fica sem nada. Mas Jesus está sempre magnetizado, né? Ele está sempre. E ele voltando, ele fala assim: eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Jesus tem uma força irresistível. Como o anjo falou tão bem, né? Ontem, sobre Deus, que é o centro de tudo que é desejável, que não existe nada bom que está fora de Deus. Tudo que é bom está nele. E tudo que tem nele, ele pôs em Jesus. Então, Jesus é o desejado das nações. Jesus é melhor do que ouro. Jesus é melhor do que qualquer coisa bela que já viu. Ele faz tudo empalidecer diante da sua glória. E ele está chegando. Quer dizer, quantos anos vai gastar para ele chegar? Não sei. Mas ele está chegando, ele está se aproximando. E quando ele se aproxima, quanto mais ferro tiver em você, mais você se agita. Se você for madeira, você fala: tanto faz, pode vir, pode não vir, tanto faz, né? Então, bode, madeira, tudo a mesma coisa, não sente nada. Mas se você for ferro, quando chega um ímã, ele começa a tremer assim, ó. E quando o ímã começa a chegar mais perto, ele começa... Então, ele está dizendo aqui que nós devemos cingir os lombos do entendimento, porque o jeito que a gente entende hoje não é o que eu vou entender amanhã, nem depois, eu vou entender mais, eu vou poder... O anjo estava falando ontem, achei maravilhoso falando sobre Cristo, mas ele falou assim: toda vez que chega sobre isso, começa a derrapar, começa a falar assim: cadê? Falta revelação. Nós precisamos de mais revelação. Então, cinge os lombos do seu entendimento, porque você vai ter mais revelação. Vai, e quanto mais revelação você tem de Jesus, mais graça chega. E graça, segundo Mike Bickle, é diferente de misericórdia. Misericórdia é uma coisa, agora graça é poder. Graça é força. Graça é alegria, é ânimo, é dinâmico. Graça não é uma coisa: ah, obrigado, me deu de graça. Não. Graça é poder. Todo mundo que tem graça na Bíblia afeta os outros ao seu redor. É contagioso. Graça. Barnabé chegou na igreja de Antioquia e viu a graça de Deus. Ele viu a graça. A igreja estava, ó, cheia de graça. Cheia de graça. O pessoal em Jerusalém estava com tanta graça, dava os bens, estava nem aí. Ninguém falava o que era seu, era seu. A graça era muito maior, né? Então, a nossa bendita esperança não é morrer e ir para o céu. A nossa bendita esperança, que à medida que eu vou vivendo, eu vou conhecendo mais a Jesus, e à medida que eu conheço mais Jesus, eu sou mais atraído a Jesus, e eu começo a receber mais graça, e a vida fica melhor, e eu começo a afetar os outros com essa graça. Isso que é a vida, isso que é o entusiasmo de viver. Quanto mais eu vivo, mais posso conhecer Jesus, mais graça eu posso ter, mais eu posso ser usado por Deus, mais eu posso agradar a Deus. É um negócio tremendo. A vida cristã não é parada, não. A vida cristã não é, estou salvo, bateu o carimbo, está pronto, fica aí guardado na igreja e vamos procurar outro. Não! Nós recebemos vida. Por que a gente gosta de ver criança? Porque a criança está cheia de vida. Ela não está fazendo pose, ela não está imitando os outros, ela está transbordando. E nós recebemos vida. Então nós temos que ser pessoas transbordando. E a vida vem de onde? De Jesus, da revelação de Jesus. Esperar inteiramente na graça que vem na revelação de Jesus. Outro versículo, vamos ler aqui sobre essa promessa. 1 João 3, versículo 1. Fala o seguinte: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Deixa eu falar com vocês uma coisa, porque às vezes as pessoas não entendem muito bem. A gente fica martelando, para tentar cair a ficha. Porque se você não tiver perdido direito, você não vai ser salvo direito. Então eu fico falando que você não presta, porque você não presta mesmo, tá? É verdade que você não presta. Mas pode cantar aquela música também que fala, você tem valor, mas se você não presta, como é que você tem valor? Não, mas você pode cantar. Mas como pode cantar? Se você não presta, como é que você tem valor? O Espírito de Deus habita em você. Você só tem que decidir quem você é. Você é o velho ou o novo? Porque o velho não presta mesmo. Mas o novo veio de Deus, nasceu de novo, nasceu do alto. O novo presta e muito. E se falar mal do novo, está falando mal de Deus, porque ele gerou você pelo Espírito Santo. Então, quando a gente fala que você não presta, não é você o novo que não presta, é o velho que não presta. E você conseguiu entrar na igreja sem ser convencido que o velho não presta, então tem que matar o velho. Tem que matar esse velho. Direito. Então, você precisa entender que Paulo diz, eu de mim mesmo, na minha carne, não habito. Bem algum. Isso é a realidade do homem. Sem o Evangelho, sem Jesus, sem o Espírito Santo. Mas quando ele arrepende, quando ele desce as águas do batismo e ele sepulta o velho homem, e ele levanta o novo homem, ele presta sim, porque agora não é ele, é Cristo. Então você precisa entender essa diferença, tá? Porque de tanto martelar e tentar matar o velho, a gente acaba, às vezes, assim, respingando no novo também, né? Então, ele diz, é verdade. Ele falou assim, que grande amor o Pai nos tem concedido, o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Nós somos chamados filhos de Deus. É essa conversinha. Não, não é conversinha, não. E nós o somos. Então, vira para o seu vizinho e fala assim, seu marginal, você é filho de Deus. Que ontem vocês falaram de marginal, chamou um ao outro de marginal, agora você tem que chamar filho de Deus. Você não é só chamado filho de Deus, você é filho de Deus. Nossa, mas eu pratico tanta coisa errada, eu sou tão cheio de falhas, eu sou filho de Deus? É! Tem uma coisa que já aconteceu, tem coisa que precisa acontecer, mas isso já aconteceu. Então ele diz, e nós o somos, por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu a ele. Amados, agora somos filhos de Deus. Já aconteceu. Creu no Evangelho, arrependeu. Sabe? Não quer a velha vida. Não vai tentar melhorar a velha vida. Não vai fazer força para ser melhor. Perdeu a fé na força do homem. Então, agora você levantou bandeirinha branca, falou, Deus, eu desisto, eu não vou tentar ser melhor, eu não consigo, o senhor falou que eu não consigo, o senhor que fabricou, o senhor deve saber. Então, desisto. As pessoas pensam que arrependimento é arrepender das coisas erradas. Gente, arrepender das coisas erradas, a pessoa não precisa ouvir o evangelho para arrepender das coisas erradas. Todo mundo, sem arrepender, arrepende das coisas erradas. Porque arrepender das coisas erradas é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu não quero o mal, eu quero o bem, mas ainda está a árvore errada. Você não deve arrepender das coisas erradas. Você tem que arrepender de ser você. O anjo falou ontem, né? Ele falou que você calado está errado, falando pior ainda. Então você tem que falar assim: Deus, eu me arrependo de tentar ser bom, porque quando eu tento ser bom, eu sou fingido, sou hipócrita, e eu estou falando que o Senhor é mentiroso. Eu vou arrepender. Eu acredito no Senhor, eu não presto, nunca vou prestar, e ainda sou enganado a meu respeito. Isso que é arrependimento. A Bíblia fala arrependimento de obras mortas, não arrependimento de pecado, arrependimento de obras mortas. Na verdade, todos são pecado, né? Mas obras mortas significa boas e ruins. Arrepende tudo. Já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Eu brinco com o pessoal que eu nunca tinha ido para uma seguradora, nunca tinha tido acidente de carro. Minha esposa foi abarroada por uma infeliz lá que não olhou o pare e virou o Fusca branco de estimação meu e ficou de roda para o ar e entrou na página da frente do jornal e ainda erraram no jornal falando que minha esposa foi ocupada quando foi a outra que pegou ela. E quando eu fui acudir ela, ela estava sentada na beirada lá com um pouco de sangue saindo aqui, rindo e conversando com a outra lá, e o outro lá todo enfaixado, falando: nossa, já machucou o menino, já enfaixou ele? Não, ele tinha estado em um acidente o dia anterior e entrou em outra. Esse menino estava azarado mesmo, sabe? Tinha alguma coisa atrás dele. O pai largou ele do carro e foi andando tipo 100 metros. E aí veio o carro, barrou a fusca da minha esposa e pegou no carro onde ele estava. Ele não machucou mais, mas ele estava fora do carro. Bom, todos esses detalhes é só para você acordar um pouquinho. Mas meu fusca virou e minha esposa falou que ficou com dó da gasolina que tinha acabado de colocar. Acabou de encher o tanque e virou, por que não bateu antes? E eu lembro até hoje do cara que era ruivo também, chama Ferrugem, alguma coisa assim, o cara que fazia, consertava carro, e ele olhou o Fusca assim, e olhou assim, e fez assim com a cabeça, ó, PT. Bom, eu odeio PT, mas PT partido. Eu falei: o que que meu Fusca tem a ver com PT? Perda total. Não, eu falei: não, meu Fusca não. Meu Fusca não, você vai consertar esse Fusca, porque esse Fusca é meu, não é perda total. Não vai jogar ele fora e comprar outro, porque não existe nenhum outro igual ao meu. E prova disso, está andando até hoje, nunca foi feito o motor dele. Já rodou 100, não sei se está chegando nos 200, já passou de pai para filho, agora está com minha sobrinha. Esse Fusca nunca parou. Mas esse Fusca não é você, porque você é PT, tá? Você não adianta arrumar a lataria, que não vai funcionar. Não adianta trocar os pneus, não adianta trocar o motor, não adianta dar umas melhoradinhas no velho homem, porque o velho homem não presta. É perda total. O Espírito Santo chega para você e olha para você e faz igual aquele cara assim: PT. Não aproveita nada. Zero. Então, arrependimento é isso. Arrependimento é falar assim: não, Deus, me dá um tempinho que eu melhoro. Não, Deus, me dá mais um tempinho. João Batista chegou falando: arrependei-vos, o tempo é chegado. Sabe o que é isso? É o juiz apitando o jogo, final. Peraí, eu já ia fazer um gol, acabou o jogo. João Batista falou assim: ó, vocês tinham quantos anos que Moisés deu a lei? 1.500 anos de Cristo? Vocês tinham 1.500 anos para fazer gol, vocês não fizeram? Acabou! Não, mas eu já ia fazer, porque o homem acredita demais que ele consegue, né? Dá um tempinho. Peraí, Deus, ainda vou fazer um gol. Falou: acabou. O tempo é chegado. Arrependei-vos. Quer dizer, aceite a derrota, desista, acredite quando eu digo que você não presta, larga de mão, levanta a bandeira branca, rende-se a mim, larga de tudo e fala, eu não presto mesmo, concordo com o senhor, nem vou contestar mais, nem vou tentar mais. Aí ia falar, então agora creia no evangelho, agora eu vou entrar em ação na sua vida e agora você vai ver o que, que é Fusca que presta. Que eu vou estar em você e você vai ser uma pessoa na minha imagem. Mas não vai você, não levanta o dedo, não faça nada, deixa eu fazer, porque eu não gosto de ajuda. Ou você faz, ou eu faço, mas os dois não. Que eu não reparta minha glória com ninguém. Então, esse é o conceito de Deus. Mas, eu não sei porque eu entrei nesse assunto aí, acho que era só para dar uma inteirada. Mas ele diz, nós somos agora filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. E todo o que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Então Jesus está vindo, é o grande imã, nós arrependemos, desistimos do velho homem, já batizamos ele, já enterramos ele, e toda vez que ele fica levantando a mãozinha lá debaixo da terra, você morreu, rapaz, para aí. Fica aí morto. E agora nós temos nova vida em Cristo. Agora nós temos nova vida em Cristo. Agora somos filhos de Deus. Mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Quer dizer, à medida que Cristo se revela a nós, a graça vai chegando. E essa nova vida vai crescendo. E nós vamos nos tornando semelhantes a Cristo. Agora, o cristão que perdeu isso, que estacionou, que se acomodou, o que aconteceu com ele? Ele não foi salvo para ficar aqui sentadinho salvo. Não, ele foi salvo com a esperança de ser salvo direito. Ele foi salvo para começar o processo a ser transformado na imagem de Cristo. Agora ele vai ser transformado na imagem de Cristo porque ele vai fazer muita força? Não, ele desistiu da força. Ele abandonou a força, ele desacreditou da força humana. Mas ele agora tem uma nova vida, uma graça de Deus nele, e ele tendo essa graça, ele fala assim, cada vez mais que eu ver Jesus, eu recebo mais força, e eu sou mais transformado, e eu sou mais semelhante a ele. Agora sou filho de Deus, mas ainda não se manifestou o que hei de ser. Eu hei de ser uma pessoa que aqueles hábitos antigos, aquelas coisas esquisitas, aquelas coisas que eu herdei de meus pais, aquelas coisas que eu comecei a fazer, essas coisas vão caindo igual roupa velha. E eu vou me vestindo de roupa nova. E eu serei glorioso. Amém, irmãos? Essa é a bendita esperança. Agora somos filhos de Deus. Ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Ele vai descendo, ele vai descendo. Uma hora ele será visível a olho nu. Mas quando ele for visível a olho nu, todo olho o verá. Num abrir e fechar de olhos, nós seremos transformados. Eu vou perguntar para ele depois, quando tiver um tempinho, acho que a eternidade dá bastante tempo, para perguntar como é que funciona esse raio laser que sai dele para entrar no nosso olho e transformar nosso corpo. Vai ser uma coisa física. Espiritualmente física, isso é uma coisa tremenda. E não vai demorar. Mas sabe o que não vai mudar? A sua alma já foi mudada, porque você já estava vendo ele com os olhos do Espírito. A única coisa que falta é essa casca aqui ser transformada quando ele aparecer. Então eu não tenho que ficar acomodado esperando, ah, quando o senhor vai voltar? Não! Eu estou me preparando, eu tenho essa esperança, eu purifico a mim mesmo assim como ele é puro, porque assim que ele chegar, aí vai mudar a casca. Mas até ele chegar, eu quero ser mudado interiormente. Amém? Assim como a larva dentro daquele, né, casulo, quando é rebentado aquele casulo, ele sai a borboleta totalmente diferente daquela lagarta que entrou lá. Amém? Então essa é a promessa. Essa é a promessa. Nós vimos o maior sinal e nós vimos a maior promessa. Agora, vamos voltar para 1 Coríntios 15, onde o anjo nos levou ontem, mas vamos ler um pouquinho mais. 1 Coríntios 15. Eu chamo essa passagem de 1 Coríntios 15, 1 e 2 de o tapete de Aladim. Quem já viu o tapete de Aladim? Você só sobe nele, não paga passagem, não tem que reservar pela Azul, nada disso. Você só sobe no tapete e ele vai. Ele vai, ele te leva. E te leva muito mais longe do que esse que você paga passagem. Esse você não paga passagem. Mas você tem que subir no tapete, tá? O que, que ele diz aqui? Eu vos lembro, irmãos, o evangelho que já vos anunciei, o qual também recebestes e no qual perseverais, pelo qual também sois salvos. Pelo qual também sois salvos. Como eu sou salvo? Pelo evangelho. Se eu esquecer do evangelho, desci do tapete, não vou voar. Se eu lembrar do evangelho, e depois você conta aqui quantos verbos tem aqui. O evangelho não é uma coisa passiva, gente. Não é uma coisa, levanta a mão, aceita Jesus e aí continua na igreja e fica sentadinho. Escuta. Não! O evangelho é um negócio dinâmico. O evangelho é um negócio que mexe com você, mexe com você. Verbo é palavra de ação, tem que agir. E não é uma vez 20 anos atrás, não. Ele fala assim, eu vos lembro. Está esquecendo? Para de ficar esquecido. Lembra do evangelho? Ah, é? Qual é o evangelho? Aquele que eu vos anunciei. O qual recebestes. No qual perseverais. Por isso que nosso curso começa com isso. Você precisa conhecer o evangelho. Porque a coisa mais importante da sua vida é o evangelho. E não é uma vez. É toda vez. Precisa perseverar, precisa lembrar, precisa anunciar, precisa receber. Tem um monte de coisa que tem que fazer com esse evangelho. Muito verbo. Pelo qual sois salvos. Aí tem uma coisa que eu não tenho que fazer nada. Ele que faz. O evangelho me salva. Depois você lê, eu li hoje de manhã muitas passagens, procurando uma outra passagem, mas fui lendo as cartas, lendo tudo. Sabe o que eles mais preocupam na palavra? Paulo escrevendo para os Gálatas, para os Colossenses, para os Efésios, Pedro escrevendo para todos e João, todo mundo escrevendo. Sabe o que eles estão preocupados? Eu estou preocupado que vocês estão largando a palavra. Vocês estão ouvindo outras palavras, outro evangelho, outra mensagem. Vocês estão largando a mensagem que eu preguei. Se você largar a mensagem que eu preguei, que você seja anátema, que quem pregou você é pior ainda. Sabe o que é anátema? Vai para o inferno. Anátema é uma palavra muito forte. Que vá para o inferno qualquer pessoa que deturpa a palavra do evangelho. E Paulo ainda diz, se eu mesmo, ou um anjo do céu, pregar outro evangelho, que vá para o inferno. Ele mandou ele mesmo para o inferno. Se ele pregasse outro evangelho. Ele diz, o evangelho que eu preguei tem nada a ver comigo. Eu sou falho. Pode ser que eu mude. Pode ser que eu pregue outra coisa. Pode ser que eu acrescente outra coisa. Pode ser que eu tire alguma coisa. Se eu fizer isso, que eu vá para o inferno. Que eu seja anátema. E se um anjo que apareceu para o Mormon, apareceu para o Joseph Smith, né, que deu a revelação, que apareceu para Maomé, que apareceu para, sei lá, quantos durante as histórias, e hoje está aparecendo para muita gente. Se um anjo do céu pregar outra coisa, que vá para o inferno. Paulo tinha certeza, não dele mesmo, mas da palavra que ele tinha pregado. Ele falou assim, se eu mudar essa palavra, que eu vá para o inferno. Que um anjo pregar, que ele vá para o inferno. Se vocês largarem essa palavra, vocês estão separados de Cristo. Gente, não é uma ou duas vezes. O Novo Testamento é cheio de exortação. Persevere, continue, lembre, anuncie, não largue a palavra. Porque se vocês largarem a palavra, ou se vocês acrescentarem a palavra, ou se vocês diminuírem a palavra, vocês perdem a salvação. Você sai do tapete e o tapete não voa. Quem é que vos salva? O evangelho. Eu vos lembro, irmãos. Persevera, continua, porque ele que vos salva. Pelo qual sois salvos. Então você nunca deve dizer, não, me conta uma coisa nova. Me fala uma coisa diferente. Eu já ouvi o evangelho um monte de vezes. Se você tem essa atitude, porque você nunca ouviu o evangelho. Quantos sentiram a presença de Deus ontem à noite, quando o anjo está falando sobre Jesus, sobre a cruz, sobre o amor de Deus? Você sentiu a presença de Deus? Tem muito mais do que isso. Tem muito mais. Se você ouvir o evangelho e se alguma coisa começa a mexer dentro de você, você vai querer ouvir mais, não vai querer? Ele falou que tem que tomar ceia uma vez por mês? Não, toda vez que lembrar de Jesus. Toda vez. O evangelho não é uma vez só, não, gente. O evangelho é sempre. Porque o evangelho nos salva. O evangelho tem força fora de mim, além de mim, que não depende de mim. O evangelho me salva, é só subir no tapete, se ficar nele, ele leva. Ele diz, você tem que fazer muita força, jejuar e orar. E se você for muito esforçado, talvez você se salva. Não! Você tem que esforçar, é para não sair da palavra, para não esquecer a palavra, para voltar para a pureza da palavra, porque a palavra salva. E se você se apegar à palavra, a palavra vai te salvar. Pelo qual sois salvos. Se é que o conservais, tal como vo-lo anunciei. Se não é que crestes em vão. Eu posso dizer com quase sem medo de errar. Eu vou pôr uma porcentagem bem baixa. 50% dos evangélicos não são salvos. Na verdade, eu acho que é uns 80, mas vamos evitar o erro e vamos ser conservadores. 50% não são salvos. Talvez porque nunca ouviram o evangelho. Talvez porque ouviram e não creram, simplesmente vão à igreja. Porque não conserva o evangelho como foi anunciado. E sabe o que significa isso? Crer em vão. Jesus disse que no último dia, o que mais vai assustar é a surpresa. Jesus, profetizei o teu nome, fiz milagres, eu sou teu, Senhor, Senhor. Ele falou, não te conheço. Senhor, abre-nos a porta, nós somos virgens. Vai embora, não te conheço. Gente, nós fomos muito bem avisados que tem muita gente que a surpresa vai ser cruel. Que achou que estava garantido e não estava. É total graça. Mas o total graça depende da palavra. Se a palavra não for pura e não for certa, e não for só ela, e se você não estiver crendo em nada de você, só nele, você não é salvo. Ele diz aqui. O evangelho salva se você persevera nela e se você conserva ela como ela é. Ela te salva. Você não tem que fazer nada para se salvar. Ela te salva. Mas se você não perseverar nela, você crê em vão. Eu quero que vocês gravem bem isso. Crer em vão. Crer em vão significa vai para a igreja, dá o dízimo, faz tudo direitinho que todo mundo fala, mas não tem graça. Não tem vida. Não tem arrependimento. E não tô, quando eu falo em arrependimento, será que vocês estão entendendo? Não é arrependimento que eu estou triste porque eu fiz coisa errada. Arrependimento é saber, eu não presto. E eu dependo da vida de Deus. E eu quero a vida de Deus, eu não quero mais nada. Isso é arrependimento. Eu não mereço nada, ele merece tudo. Eu desisto de tudo, ele é tudo para mim. E se ele é tudo para mim, eu recebo vida. E a vida me faz ser diferente. E a vida não me deixa acomodado. A vida me enche de verbos. Receba, anuncia, persevere, segure, conserve, fique. Não porque eu estou em dúvida, mas porque eu tenho tanta certeza que eu sou salvo, que eu quero ser mais salvo ainda. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Vida não para, não estaciona, não fica acomodado. Vida é dinâmica. Você tem vida? Eu acredito que vocês têm vida, porque senão vocês não estariam aqui hoje de manhã. Domingo de manhã dá vontade de dormir, não é? Vocês estão aqui porque vocês têm vida. Vocês têm sede. Tem alguma coisa dentro de vocês, não é verdade? Mas essa vida pode aumentar muito mais. E você pode perder muito menos tempo tentando ser bonzinho e começando a querer só Jesus. Nada para mim, tudo para Jesus. Nada de mim, tudo de Jesus. Você tem dificuldade de achar tempo para orar? Se você crer isso que eu estou falando, você vai orar sempre. Por quê? Não tem mais nada a fazer. Você não precisa lutar porque não adianta lutar. Você não precisa se esforçar, você não precisa cumprir regras, você não precisa cumprir nada. Já desistiu, já arrependeu, já jogou fora. Agora você precisa do quê? Jesus. Eu preciso de Jesus. Eu preciso graça. Eu preciso vida. Eu preciso presença de Deus. E o Evangelho tem tudo isso para nós. O Evangelho tem tudo. Ele diz aqui que tem. Pode. É.
Então aí, não, mas aí eu já entendi, eu acho que é, tá? Mas agora é outra coisa.
É.
E a gente fica esperando essa outra coisa, a gente fica falando de alguma outra coisa.
É.
Mas não persevera, não entende que o Evangelho é tudo.
É tudo.
É o começo e é o fim da vida cristã.
É. Em Gálatas fala, assim, ou não acho que Colossenses fala, assim como recebeste o Senhor Jesus, que é o início, assim também andai, do mesmo jeito, é a mesma coisa. Ele nos gerou a semente, concebeu. E então, o mesmo que concebe é o mesmo que dá crescimento, ele só desenvolve. Então, assim, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós vimos o maior sinal, nós vimos a maior promessa, e nós estamos vivendo agora o maior perigo. O maior perigo é achar que é salvo quando não é salvo. É crer em vão. E eu acredito com todo o meu coração que o Evangelho do Reino vai ser pregado, mas primeiro para a igreja. E quando a igreja converter, a igreja vai para o mundo e a coisa vai pegar fogo. Mas precisa chegar a nós. Nós precisamos sair do comodismo e começar a entender que o Evangelho é poder. O Evangelho é alegria, o Evangelho é paz. E tem muita coisa amarrando vocês, que é mais ou menos isso que o Davi falou, que nós recebemos a graça, o perdão, mas depois nós começamos a trabalhar, a andar, a fazer força. E isso é desfazer o arrependimento. Porque o arrependimento diz que não adianta fazer força. Agora eu vou ficar fazendo força, baseado, academia de Satanás, né? Vamos lá. Pode. Ele avisa muito aqui sobre o perigo disso.
Porque é uma coisa diária.
Sim.
Uma alimentação diária.
É, agora não é fácil, hein? É bem difícil. Mas ele pode ficar estacionado, parado, perdendo muitos anos de vida. É terrível. É. Quer dizer, nós não vamos falar sobre a salvação dele, mas sobre a falta de zelo com que ele recebeu. Né? Saul recebeu o Espírito Santo, foi trocado em outro homem. Não é possível receber poder e não usar o poder. Ter o tapete e não sobe nele, e não fica nele. Entendeu? Esse que é o problema. Agora, o problema maior que eu vejo, que a maioria de nós nunca nem entendeu isso. Nunca foi pregado, nunca foi entendido que é a graça que traz a santificação. Que a graça que gerou é a graça que te gerou. E você precisa ficar nisso. E a gente fica tão preocupado e condenado e culpado e fazendo força que quando chega Jesus, que é a fonte da força, a gente nem vê ele de tão concentrado que a gente está em obedecer. Nós estamos indicando muito um livro chamado A Presença, que em inglês se chama Hospedando a Presença. Gente, tudo na vida cristã é impossível. Você não pode. Você não pode curar uma doença. Você pode curar uma doença? Expulsar um demônio? Você pode ser santo? Você pode ter uma ação sua que não tem a motivação errada? Você consegue fazer alguma coisa? Você tem amor? Alguém fala assim, você tem que amar. Sim, eu vou tentar amar. Tem algum botão que eu aperto aqui para poder amar? Não. Amor, Deus é amor. Eu não sou amor. Não existe em mim amor. Você tem que amar. Como é que eu amo? Ele já falou que eu não consigo amar. Eu sempre amo a mim mesmo primeiro. Qualquer coisa que eu fizer de bom para o outro, esperando que ele dê um retorno. Não tem amor em mim. Então, tudo na vida cristã é impossível. Tem gente que fala assim, você tem que pregar para os outros. Gente, se você tem que pregar para os outros, você não deve pregar para os outros. Porque você vai despregar o outro. Sabe? O que é pregar? É contar as boas novas. Tem tenho que contar as boas novas. Meu Deus! Eu tenho que contar as boas novas? Mas se fossem boas, ninguém precisava me mandar contar as boas novas. Eu estava tão transbordando as boas novas que eu ia querer contar. Que eu ia falar com os discípulos. Eu assim, ninguém, eu não posso nem parar de falar. Você vai morrer se você falar, mas eu não consigo parar de falar, porque foi bom demais. Estou bêbado. Eu tenho que falar. Agora, tem que falar as boas novas? Como tem que falar as boas novas? Se fossem boas, ninguém tinha que me mandar. Então, acho que não estão sendo muito boas, né? Então, acho que é melhor você começar a conhecer as boas novas e se encher das boas novas, até que as boas novas transbordam. Gente, se tudo é impossível, nada é possível, qual a única tarefa sua? Hospedar a presença. Vocês sabem hospedar? Brasileiro é muito bom para hospedar. Você sabe hospedar? Quando você quer mandar a pessoa embora e não quer falar nada, você sabe também fazer isso, não sabe? Se a sogra está em casa, como é que você faz quando ela ficou tempo demais? E quando visita quer ir embora e você não quer que vá embora, você também sabe fazer isso. O Espírito Santo veio sobre a sua vida, você hospeda ele, você faz ele sentir à vontade, ele sente bem com você, ele sente valorizado, ele sente que você tem saudade dele, ele sente que você tem amor por ele sente que você quer que ele fique. É só isso que você tem que fazer. Porque o resto é ele que tem que fazer, porque você não consegue. E quando você tenta fazer, você atrapalha. Tanto crente de cara comprido pregando evangelho faz mal. Né? Fazendo amizade para poder converter o outro. Você não quer amizade nada, você quer só me converter. Gente, Deus precisa encher nosso coração. Nós precisamos ser pessoas apaixonadas, cheias de Jesus, cheias de alegria. E nós vamos virar árvores frondosas. As pessoas vão chegar a nós, nem querendo saber que igreja que nós somos, mas vão querer saber que presença que nós temos. Que paz que nós temos. Esse livro, A Presença, ele fala assim, a paz é uma arma terrível, o diabo treme com a paz. Se você está no meio de uma situação horrível, você está em paz, o diabo treme, que ele perde a força. A paz é uma bomba atômica. Os demônios tentam tirar sua paz e você fica lá em paz. Jesus, diante de Pilato, não fala nada. Diante dos Jesus, não fala nada. Como a ovelha muda, está em paz. O cara está em paz. Lá no Getsêmani ele não estava em paz, não. Mas aqui, ele já estava em paz. E se ele está em paz, o diabo treme. E a Bíblia diz, o Deus da paz, em breve, esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Nós precisamos ter guerra espiritual, nós precisamos ter paz. Porque se nós tivermos paz, o diabo treme. Porque ele não tem acesso a nós. Nós temos a paz que o mundo não conhece. E as pessoas discernem isso. As pessoas veem que você não está fingindo, que você não tem fachada, que você realmente é uma pessoa alegre, em paz. Resolvido, no meio de qualquer situação, você conhece Deus, a presença está com você e as pessoas vão querer saber, aí você pode pregar, porque aí você tem o que falar, porque você está transmitindo paz, alegria e gozo do Espírito Santo.
Senhor, se a salvação ela se dá somente pela propiciação do sangue de Cristo na cruz, como que fica, mais teologicamente falando, antes de Cristo, os homens recebiram a Deus?
Não sei, mas que Deus sabe resolver isso, ele sabe. Porque para ele não tem tempo. Então, ele diz, Abraão, Jesus disse, Abraão viu e se alegrou. Eu não sei o que Abraão viu, mas ele viu alguma coisa. Entendeu? Então, assim, Deus consegue fazer as coisas que vai dar certo. Quando você vê ele fazendo, você vai falar assim, está certo. Mas a Bíblia não explica isso, né? Então, a gente só pode ficar fazendo teorias, mas a gente pode ter certeza que Deus é fiel. E quando ele determinar, a gente vai falar, é bom, é certo. E é a resposta exata, né? Muito bom para nós. Gente, tem muitos versículos aqui que falam sobre essa graça em vão. Mas eu acho que eu posso passar isso depois para vocês. Acho que vocês conseguirem entender. É, tem muitos versículos, eu não sei se precisa ler. Será que precisa ler ou vocês estão convencidos já que é possível crer em vão? Tem muitos versículos que falam. É possível crer em vão. Essa palavra vaidade, eu tenho, talvez, até hoje à noite eu prego sobre isso. O que é vaidade? Porque é um negócio fantástico. Assim, de nós entendermos que tem muita coisa que a gente faz na vida que não tem futuro nenhum, é vão. E tem muita coisa que tem eternidade. A gente precisa discernir, separar essas coisas e descobrir o que é de valor. Mas Jesus disse que é possível orar em vão, não usar vãs repetições, não é verdade? Então, assim, existe muita coisa que é vão. E vão significa sem propósito, sem finalidade, não adianta. E tem várias passagens aqui em Gálatas, mais ou menos o que o Davi falou, vocês começaram no Espírito e vão terminar na carne? Né? Vocês receberam o Espírito pela fé, agora vocês vão melhorar na carne? Então ele fala sobre esse negócio, né? De duas, antes de Cristo e depois de Cristo. Antes de Cristo é pela graça, depois de Cristo é pela lei. Né? Mais ou menos assim, né? Então, eu não vou tomar o tempo para ler essas passagens, se bem que é bastante interessante, bastante, assim, mexe com a gente ver como eles já estavam enxergando isso naquela época, mas nós vamos passar adiante. Então, assim, esse é o maior perigo. O maior perigo é ser vacinado com o Evangelho. É ter o suficiente do Evangelho para se chamar de crente, mas não ter o suficiente para ser salvo. Você está vacinado contra o Evangelho. Você conhece os versículos, você conhece as coisas, mas você não conhece Jesus. Jesus disse para os fariseus, vocês vêm as Escrituras falam de mim e vocês não vêm a mim. Entendeu? Então, assim, é possível ser vacinado com o Evangelho. E nós precisamos de ser libertos desse perigo, né? Maior sinal, maior promessa e maior perigo. Gravaram essas três coisas? Maior sinal é o Evangelho do Reino. Este, ser pregado a toda criatura. Maior promessa é que nós agora somos filhos de Deus, mas nós vamos ser transformados cada vez mais na imagem dele. Até que finalmente o corpo será transformado. E o maior perigo é ser vacinado com o Evangelho. É pensar que está crendo e que está adiantando e não está adiantando. Esse é o maior perigo. E as Escrituras estão cheias de exortações sobre isso. Tá? Agora eu quero passar então para frente. Eu tenho outra que fala assim, outro Evangelho. Não vou nem falar sobre isso, eu já citei. Depois a gente vai mandar, tá? Todos vocês se preocupem em deixar com a direção do curso o seu e-mail. Mesmo quem está vindo só na escola dominical, né? Você deixa, se você quer receber os textos, os esboços e os versículos das aulas de ontem, das aulas de hoje, você, por favor, deixa seu e-mail correto, que a gente vai mandar para a coordenação e a coordenação manda para todo mundo, tá? Muito importante isso aí. Então eu vou pular essa parte aqui de outro evangelho, outro espírito e tal. E agora eu vou falar sobre, e eu vou só falar sobre isso e aí nós vamos para o intervalo, só que daqui 20 minutos, tá? Então, 10h30 o intervalo está garantido, tá? A gente conhece o relógio, segue o relógio fielmente. Porque diz que 20 minutos para o pastor é um perigo, né? Lá em Jundiaí tem um pastor que dá 20 minutos para ele, ele fala 1h30. E o engraçado, né? Aquele filme de Abraão Lincoln, né? Abraão Lincoln, alguém assistiu o filme de Abraão Lincoln? Aquele filme e o livro, eu não li o livro, mas disse que é fantástico, né, e tal. O Abraão Lincoln desconcertava as pessoas, porque quando eles queriam falar coisa séria com ele, ele ficava desviando o assunto. Na verdade, ele estava pensando sobre o assunto e tal, mas ele ficava desviando o assunto, os caras ficavam morrendo de raiva, os assessores dele. E aí, um dia, eu não lembro nem o que é o assunto que ele queria desviar. Eu só lembro que ele falou assim, você lembra que tinha um caso de um pastor que perguntaram para ele por que ele pregava tanto tempo, que não parava, era sermão infindável. E aí perguntaram para o pastor, por que você prega tanto tempo assim? Ele falou assim, porque quando pega embalo, me dá preguiça de parar. Então, esse é um perigo. Nós fizemos um debate na última semana de reflexão, agora em fevereiro, e nós chamamos irmãos para falar sobre alguns assuntos contraditórios, né? Contraditórios. Eu gosto que o circo pega fogo. Eu não gosto de nada calmo, assim, passivo, eu gosto de coisa quente. Aí, pegamos vários temas, né, sobre autoridade e liberdade, sobre evangelismo, edificação da igreja, e quem defende uma das coisas normalmente fala, né? Por exemplo, quem defende evangelismo fala assim, se você não evangelizar, você vai para o inferno. E o outro fala assim, se você evangelizar sem edificar, você vai para o inferno. E os dois vão para o inferno, né? Os dois, né? Aí a gente botou os caras assim, que falavam uma coisa, falavam outra, falavam assim, ó, você fala assim, a gente instigava ele, né? Mandava um e-mail para ele, falava, fala assim, assim, assim. Aí a gente falava para o outro, agora você fala assim, assim, assim também. Só que o cara tinha, quantos minutos? Tinha 20 minutos. E tinha um timer. E o cara chegou nos 20 minutos, o primeiro, que era daqueles inspirados para falar sobre evangelismo. Rapaz, quando o timer tocou, ele tomou um susto. E ele parou assim, ó. Tem que parar, pode sentar. O pessoal foi embora, teve alguns com trauma. Escutava timer até de noite. Bom, vamos lá. Nós vamos falar sobre duas contaminações do evangelho. São muito comuns e perigosos, e eu acho que nós já fomos afetados por um ou pelo outro sempre. E hoje as mensagens que a gente ouve, dá para ver a mistura dessas coisas mesmo. O primeiro perigo é misturar a lei com a graça. Nós chamamos isso de legalismo. Misturar a lei com a graça. E o anjo fez uma coisa dinâmica, maravilhosa, falando sobre o poder da palavra mas. Mas eu vou falar sobre o perigo dessa palavra mas. A graça te salva, mas você tem que fazer a sua parte. Jesus te ama, mas você tem que ser bonzinho. Então, nós chamamos isso de gatos. Você sabe o que é gato? Não, não é o gato bicho e nem o gato que é um carinha bonitinho. Não. Esse gato que nós estamos falando é quando se rouba energia antes de chegar na casa. Faz uma ligação clandestina. Quer dizer, você lê a Bíblia, não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Glória! Não há condenação para mim que eu estou em Cristo. E aí vem um engraçadinho e põe lá. Se, mas, tem que andar no Espírito. Ai, já estragou tudo. Será que eu estou no Espírito? Aí não tem condenação. Ah, não, acho que eu estou na carne. Ah, tem condenação. A palavra de Deus perde seu poder quando nós colocamos condicionais. Quando nós colocamos, é verdade isso, mas, se, a graça de Deus é incondicional. Você não presta, mas Deus te ama e deu seu filho por você, receba de graça. E você não tem que pagar nada. E você não tem que levantar um dedo. E se você levantar um dedo, você está contaminando a graça. É igual o pai que vê o filho tentando trocar o pneu do carro. E fala assim, pai, me ajuda. Não, faça você. Você não sabe? E ele vai lá, luta, luta, luta. Depois ele levanta as mãos. Eu desisto. Então agora chega de lado que eu vou fazer. Deus é assim. Ele fala, eu não reparto a minha glória com ninguém. Não aceito ajuda. Ou é eu ou é você. Graça pura e total. Mistura um pouquinho de obras no meio e você tem um evangelho sem poder. Lê Gálatas. Gálatas fala sobre circuncisão. E fala, se vocês se circuncidarem, tem que guardar toda a lei, caíste da graça. Não mistura um pouquinho da lei com a graça, não. Por exemplo, para ser crente não pode fumar nem beber. Quer dizer, crê em Jesus, ele te salva de graça, mas primeiro larga de fumar e beber, senão eu não te batizo. Isso está na Bíblia? E os irmãos lá na Inglaterra, os grandes pregadores que fumavam? Eles vão para o inferno? Não, é só no Brasil que vai para o inferno. Lá não. Eu não estou falando que deve fumar e beber. Estou dizendo que você é salvo pela fé em Jesus. Ponto final. Ponto final. Não acrescente regras. Não acrescente nada. A graça é escandalosa. Se ela não te escandaliza, é porque ela não é graça. Alguém já viu quando alguém fala assim, vocês já receberam um e-mail falando que você ganhou na loteria? Você ganhou 250 mil libras e só basta você dar seus dados para um carinha lá na África para poder te candidatar para isso? Ele escreve inglês tudo errado, então a gente já sabe que é da África lá. É um esquema. Gente, eu nem abro um negócio desse. Que é vírus, que é esquema, que é coisa. Tem nada de graça. E se é de graça, não presta. Não é verdade? Se é de graça, não presta. Agora, o de Deus não. O de Deus é de graça. E é a única coisa que presta. Então, escandaliza. Como pode dar uma coisa tão valiosa de graça? Mas nem um pouquinho eu posso fazer para merecer? Nem um pouquinho. Quantos já leram o Evangelho Maltrapilho? Alguém já leu o Evangelho Maltrapilho? Eu li esse livro e fiquei escandalizado toda a página. E eu falei assim, esse cara é herege. Esse cara é herege. Mas eu consegui terminar o livro e falei, não, ele pode ser herege, mas aqui não. Ele pode até ser, mas aqui ele não está falando nada errado, não. Está certo, mas está na beiradinha. Pois a graça pura é beiradinha mesmo. Eu conheço muito, tem muitos irmãos pregando a graça que você fica escandalizado. E se a graça escandaliza, provavelmente é verdade. A graça de Deus não entra nesse cérebro nosso. Toda vez que fala, dá nó aqui. Você já tentou pentear o cabelo ao contrário? Hoje está na moda, né? Parece que todo mundo, quanto mais penteia o cabelo e põe gel, aí fica mais ainda, né? Mas pentear o cabelo ao contrário, assim, vai... Falar sobre a graça vai contra os neurônios, vai assim... Não é verdade? A graça é escandalosa, não pode ser assim, tem que ter... Cadê a letra pequenininha do contrato? Tem algum lugar que está falando, tem algum pega ali, ó. Não é verdade? Fazer um negócio não pode ser assim. Não pode mesmo, mas é. E se você misturar lei com a graça, se você botar condições, você está matando o evangelho. Você está contaminando o evangelho. A graça tem que ser pura. Totalmente pura. Totalmente livre de condenação, de exigência, de regra. Senão, a graça não é graça. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ou cada um de vocês tem uma listinha de regrinha falando, não, essas regrinhas tem. Você não sabe o que vai acontecer se eu soltar os cachorros. Está tudo preso, por isso que eu sou um crente bonzinho, estou com essa cara bonitinha. Mas infelizmente você não consegue segurar os cachorros o tempo todo em casa, você solta, sua mulher sabe quem você é. Não é verdade? Não consegue segurar o tempo todo. Então acho que é melhor soltar mesmo. Talvez você vai descobrir que o cachorro mansou, acabou. Porque a graça trabalhou na sua vida. Solta. Tira essas rugas da sua testa. Fica alegre. Não posso ficar alegre. Eu estou tão preocupado em ser santo. Não precisa ser santo. Você não consegue mesmo. Você não consegue. Você está tentando agradar quem? Só Jesus agrada a Deus. Você nunca... Você pode chegar nos 98% igual Moisés, não entra na terra, não vai, não dá. Não tem jeito. Tira a lei que você está misturando com a graça, tira as regras, tira o compromisso, tira essas coisas e fala, Deus, eu aceito essa graça. Receba a graça. Receba a graça pura de Deus. Tem muita gente pregando sobre isso e tem livros bons, né? O Brennan Manning, quem mais? Filipenses fala algumas vezes. Larry Crabb. Mas tem até outros, né? Também Wayne Jacobson. Tem uns caras loucos por aí, gente. E que testifica, fala assim, eu era batista, agora sou cristão. Porque foi criado daquele jeitinho, daquela coisa. Isso tem utilidade para hábitos saudáveis, mas para a salvação, cria umas encrencas, umas fortalezas mentais que têm que ser removidas. Então, precisa entender. E a gente hoje em dia encontra vários autores, várias pessoas, tem uma forte corrente andando por aí, e essa graça é poderosa, poderosa. Aí já é outro assunto. É. Bom, vamos terminar aqui e depois vamos ver. Vamos terminar aqui. Eu cresci ouvindo a mensagem da graça, meu pai pregava a mensagem da graça e tomei couro pra caramba. Então eu sei como é que funciona a graça e o couro. A graça você crê e o couro você leva. Então eles parece que não vai junto, mas vai. Nós estamos com luz aqui porque tem dois fios, o positivo e o negativo. Eles são opostos entre si. Mas cada um deles é puro, não é misturado. E todo eletricista sabe que não deixa os dois encostar antes da hora. Porque se encostar antes da hora, dá curto. É? Não pode misturar, tem que misturar dentro da lâmpada. Negativo e positivo, lei e graça. Eles têm que ficar puros. Se eles ficarem puros, na hora certa, encosta. E aí você tem luz. Então vamos para a outra fonte de contaminação. Que é misturar graça com a lei. O primeiro é misturar a lei com a graça. O segundo é misturar a graça com a lei. É a síndrome de Deus Papai Noel. Deus vovô do céu. Deus entende. Deus não entende. Ele fulmina. Só isso. Você sabia que a mesma Bíblia que fala que Deus é amor, fala que Deus é fogo consumidor? Você sabia que a arca, quando o cara tocou, ele morreu na hora? Tum! E quando ficou na casa do irmão, abençoou a casa? Alta tensão pode iluminar uma cidade e pode fulminar um exército de homens. Depende que jeito que você chega. O Deus que é nosso Deus de amor, que se você chegar do lado certo é o paraíso, se você chegar do outro lado é o inferno, é o mesmo Deus. Depende de qual lado você chega dele. Então acho que é bom chegar do lado bom, hein? Chega do lado certo dele, porque o outro não dá. Misturar a graça com a lei é abaixar as exigências de Deus, a santidade de Deus, a lei de Deus, a santidade. E dá uma misturadinha, dá um jeitinho brasileiro, né? Não, Deus está falando isso, mas não está muito sério com isso, não. Não, ele não quer isso, não. Não é isso que ele quis dizer, não. Ele quis dizer outra coisa. E a Bíblia diz que nos últimos dias vai ter obreiros pregando uma graça barata, uma graça falsa, vivendo um estilo de vida imoral, fazendo comércio dos santos,
ajuntando pessoas com conselho no ouvido para alguém dizer para eles que está vivendo em pecado, que está bom, que Deus está feliz com ele, Deus vai abençoar ele assim mesmo. E está tudo escrito ali em 2 Pedro, pode ler. 2 Pedro capítulo 2, Judas, não precisa nem ler os capítulos, que só tem um. Ele fala que tem falsos mestres entrando no meio da igreja, usando a Bíblia de forma errada, seguindo um estilo de vida preso ao pecado, às concupiscências da carne, e dizendo que Deus não tem problema, que eu estou na graça. Então, eu falei que o primeiro erro é legalismo, o segundo é libertinagem, licenciosidade, liberdade da carne. A Bíblia diz, a graça se manifesta salvadora, ensinando-nos a viver em santidade. Jesus disse, pelos frutos conhecereis. Pedro diz, não sejais preguiçosos, sejais diligentes, acrescentai a vossa fé, a virtude, a perseverança, né? Gente, sabe, vamos comparar o seguinte, para ficar mais fácil de entender. A gente está empurrando um carrinho cheio de tijolo, pesado, e tem que subir o morro, e a gente vai e volta, vai e volta. E cansa. E chega alguém e prega o evangelho para você e fala assim, se você conseguir puxar esse carrinho até o morro, você vai ser salvo. E depois vai e prega para os outros. Nossa, eu estou tão cansado de puxar o carrinho, vou pregar para o outro também. É muito bom se eu chegar em cima do morro, mas não consigo chegar. Então isso é misturar a lei com a graça. Aí chegou outro e falou, não tem que empurrar só um carrinho. Agora nós temos uma carroça de 2 toneladas, de pedra, essas pedrinhas aí, esses 10 mandamentos aí é pouquinho, não. Foi dito aos antigos, não pode nem adulterar, agora eu digo, não pode nem olhar, não pode xingar, não pode... Jesus não maneirou a barra não, ele aumentou a tijolada. Ele botou muita tonelada, falou, mas já não conseguia, agora não consegue mesmo. É porque Deus não agrada só dos 10 mandamentos, ele agrada de você ser santo, puro, totalmente igual a ele, né? Então, piorou. Só que agora... você tem um caminhão. É só entrar, ligar a chave e subir o morro. Com o caminhão e não com o carrinho. Então, o do legalismo fala, tem que empurrar o carrinho. Se chegar em cima, você consegue. E cada igreja tem um carrinho diferente. Então, você escolhe a igreja que tem um carrinho menor, né? Mas o carrinho de Deus não é nenhuma dessas igrejas. Você quer empurrar o carrinho? Paulo falou assim, os gálatas, estava circuncidando, falou assim, eu sou judeu agora, eu sou judeu messiânico. Foi assim. Ele falou assim, judeu que já era circuncidado é judeu messiânico. Agora você é gentil, se circuncidou, você descobriu que você tem que empurrar o carrinho das 10 tijolos? Você tem que cumprir toda a lei, meu filho, não é só fazer isso aí não. Não é só fazer a arte cosmic, não, você vai ter que cumprir tudo. Eles não tentaram cumprir por século, não conseguiu, você entrou numa fria. Você recebeu o Espírito Santo por obras da lei ou por ouvir com fé? Você não merecia nada, você não era povo, você não prestava para nada. Você ouviu com fé, recebeu o Espírito Santo, agora você vai empurrar carrinho? Guardar dias? Guardar meses? Escolher comida? Seguir regrinhas? Não pode fazer isso, não pode fazer isso, não pode fazer isso. É, o Espírito Santo veio pela graça, mas agora andar, agora tem que andar com regrinha. Não! Para com isso! Ele dá uma bronca, você quer ver isso em Gálatas. Agora, o outro lado, sabe o que fala? Boa notícia, gente! Não precisa empurrar o carrinho, não. Pode ficar aqui embaixo do morro mesmo. Pode aprontar, fazer o que você quiser, pode viver no pecado e ser salvo também. A graça, olha que graça! Pode praticar imoralidade, ficar assistindo pornografia, pode ficar fazendo todas essas coisas, e ser salvo. Não! Não! Você recebeu poder, você recebeu graça, você tem força agora para não suar, mas para subir o morro como um caminhão de tijolos, dando glória a Deus, porque quem faz força é o motor, não é você. Amém? Então, não abaixa as exigências de Deus, a santidade de Deus. Permita que a graça te ensine a viver uma vida santa. Deu para entender? Um pouquinho só, né? Se você entender, vocês estavam pulando de alegria, né? Eu posso ser santo! Eu posso não pecar! Eu tenho liberdade! Eu tenho vida! Eu tenho graça! Odeio o pecado! Porque tem gente que fala assim, ser crente é duro, né? A gente não pode ir nas baladas. Você quer ir na balada? Eu quero, mas por causa de Jesus eu não vou falar assim, se por causa de Jesus e por causa disso, é melhor você ir. É melhor você ir, porque não vai ganhar nada aqui. Você vai crer em vão. Vai, vai, vai. E a pessoa não vai. Mas por que você não foi ainda? Acho que não quero ir. Então não fala que está fazendo favor para Deus. Fala assim que você não quer ir mais. Graças a Deus que não vai naquela desgraça lá. Você não está fazendo favor nenhum para Deus. Deus já fez o favor para você. Você está liberto, está livre. Você não precisa disso, você não quer isso. E você está cheio da vida de Deus. Beleza. Vida cristã não é um sacrifício. Vida cristã é uma alegria. Tem mais aventura do que o Hop Hari e tudo mais. Tem montanha russa, montanha americana, montanha de quanto é jeito. Amém? Eu não sei se ficou muito claro, mas se não ficou claro, o anjo vai esclarecer para vocês. Vai esclarecer para vocês, porque esse negócio é duro de pegar, viu, gente? Tem gente que vem falando sobre santidade e fica pondo um jugo sobre você e você perde toda a graça que você tinha um pouquinho só e vai embora o resto. Depois tem gente pregando a graça, graça, graça e todo o temor de Deus que você tinha vai embora também. Mas tem um caminho puro, santo, que é graça pura, santidade pura. A Bíblia chama santidade em amor, alegria do Espírito Santo, força para ser santo, força para ter Deus, e não julgar os outros, e não criticar os outros, mas ministrar graça para eles também, e eles recebendo força. Cada um está numa fase diferente, e você não tem que ficar estabelecendo padrões, mas você tem que viver e incentivar os outros a viver, e aí as coisas velhas vão caindo por terra, devagarzinho, e vai crescendo. Amém, irmãos? O que está entrando começa a parar de fumar, parar de beber, porque ele recebeu graça. O que está muito tempo na igreja para de brigar com a esposa, para de falar mal dos outros. A coisa vai crescendo, vai andando, vai avançando. Amém? Ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas seremos semelhantes a ele, porque havemos de vê-lo como ele é. Senhor Jesus, nós agradecemos por esse período juntos e pedimos que o Espírito de revelação venha sobre nós. O Espírito de sabedoria de revelação venha sobre os teus filhos aqui. À medida que cada um tem perguntas, à medida que cada um se coloca diante de ti, começa a revelar essa graça, Senhor, essa graça salvadora. E livra-nos da contaminação do legalismo e da contaminação da libertinagem. Leva-nos para essa santidade em amor, essa santidade alegre. Nós te pedimos, abre nossos olhos. Ajuda-nos a parar de comer comida contaminada e começar a olhar para Jesus firmemente. E que essa alegria, essa vida cresça em nós e sejamos verdadeiramente um povo santo e alegre em teu nome. Amém.